Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Em meio ao colapso do país, o trabalho social de ONGs, associações e coletivos se mostram cada vez mais fundamentais para promover o acolhimento e levar o riso a quem mais precisa. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania. Carla Conká é atriz formada pela Faculdade CAU, Casa das Artes de Laranjeiras, de Artes Cênicas do Rio de Janeiro. É palhaça há 30 anos, diretora, professora e pesquisadora de dramaturgia da palhaçaria feminina, cofundadora e integrante do primeiro grupo de palhaças do Brasil, as Marias da Graça.
Ai, o circo vem aí, quem chora tem que rir, com tanta palhaçada. Vendo que come fogo, faqueiro que come prego, mulher que engole espada.
Arilson Lopes é ator, palhaço e coordenador da Unidade Recife dos Doutores da Alegria. Carla, seja novamente muito bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Obrigada.
Você que está falando da cidade de Itacoaraçu, aí no Tocantins.
Eu sou do Rio de Janeiro, mas vim aqui dirigir. Duas mulheres palhaças incríveis, elas são da companhia Trupe Açu, e o espetáculo delas é As Charlatonas. E aí eu dei uma escapulida nesse isolamento, com todos os protocolos possíveis, enfim, né, que a gente tem que ter mesmo, e vim até aqui para poder dirigir esse espetáculo.
Do outro lado, de Pernambuco, no Recife, o Arilson Lopes. Seja muito bem-vindo ao Olhar da Cidadania, Liz.
Muito obrigado, Joel. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Um prazer também estar do lado da Carla. Eu admiro e que já vi trabalhos aqui em Recife, no Festival da Palhaçaria Feminina também. Então é um prazer estar aqui essa tarde com vocês.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Carla, o que significa atuar na defesa do riso em meio a uma pandemia que matou 449 mil e contaminou mais de 16 milhões de pessoas no país?
Olha, Joel, eu chego até a suspirar quando você fala isso, porque eu estava conversando até sobre isso outro dia, esse desafio, né? E o meu trabalho, eu tenho um trabalho específico também com mulheres vítimas de violência doméstica. E todo mundo sabe aqui, né, que a violência doméstica aumentou enormemente durante a pandemia. Além de tudo isso, a gente estava a falar sobre violência, né? E como você fazer humor para aquelas pessoas que estão nesse lugar. Porque tem a violência física, tem a violência verbal, tem a violência patrimonial. São vários tipos de violência que essa mulher está, né, correndo esse risco com o agressor em casa 24 horas, né? Mas, enfim, a gente tem que tentar, né? Tem vezes que eu estou ali dando aula para elas, tem vezes que contam um caso de violência e eu fico ali com o coração na mão, respiro fundo, mas fico ali ajudando aquela mulher a rir, né? Ou a pelo menos ter uma esperança, né? Ou a pelo menos ter, como são grupos, elas ouvem umas às outras, a gente ri bastante, a gente tenta, né, pegar, é o que eu falo assim, são as flechas de amor. A gente tem que jogar essas flechas, né? Entrar nessas frestas, olhar, né, através das frestas, porque ali pode ter um escape. Então, assim, é desafiador, porque muitas vezes as pessoas falam, né, mas como é que você consegue rir? Gente, a gente tem que tentar, entendeu? Assim, eu trabalho com yoga do riso também. O nosso cérebro não entende a diferença de um riso exercitado e de um riso espontâneo. Então, isso também é muito importante, é você rir sem ter motivo para rir. A yoga do riso trabalha muito isso. A partir do momento que você ri sem ter motivo, você traz para o seu organismo todos os benefícios, né, para as suas células, todos os benefícios que esse riso provoca. Você não precisa ter um motivo. Então, eu trabalho muito isso com elas. Às vezes é um exercício bobo de você falar o seu nome e rir, por exemplo. né? Porque o seu cérebro está entendendo que aquilo ali é um riso e você está se beneficiando disso.
Como é fazer humor em plena pandemia?
Mais do que necessário, Joel. Tem sido um momento que a gente vê que o trabalho nos hospitais precisa mais que nunca acontecer. É sempre importante estar nos hospitais, estar nas alas pediátricas, atendendo as crianças e encontrando não só as crianças, mas todo o público que habita aquele lugar, né? Além das crianças, os pais, acompanhantes, os profissionais de saúde. Então, mais que nunca, num momento como esse de pandemia, em que os hospitais têm passado por verdadeiras guerras, né, assim, no combate a essa doença terrível, o hospital tem se tornado um espaço ainda mais tenso, ainda mais obscuro. E a presença do palhaço traz um novo vigor, uma nova luz, alegria para esse lugar, mesmo que seja de forma virtual, o que a pandemia exigiu a gente a assumir. É importante. A alegria, o riso, é importante, principalmente, sobretudo, num momento de crise como esse que a gente está vivendo.
Nesse momento, Carla, é possível que a população passe a compreender a função social do palhaço?
A vida online, ao mesmo tempo que a gente acha que ela afastou, mas ela também condensou, porque a gente se aproximou também, né, de muitas coisas. Então, eu acho que a palhaçaria, principalmente a palhaçaria feminina, né, que nós mulheres, a gente é uma rede muito poderosa, né, as mulheres palhaças, tá fazendo festivais incríveis, mesas de debates incríveis, a palhaçaria negritude, é a palhaçaria trans, é a palhaçaria e a gordofobia, enfim, é uma infinidade, né, as mulheres estão infinitas nessa coisa da palhaçaria. Então, a gente também está conseguindo atingir muitas outras pessoas sem ser só do nosso nicho de palhaçaria. Então, eu acho que isso foi uma possibilidade também da internet, sabe, de alcançar, né, apesar dela ter deixado em casa, mas ela também teve um outro lugar, né, de alcançar mais as pessoas. Então, eu acredito que sim, que tem muita gente acessando. Tem pessoas entrando em contato comigo, falando, será que você não poderia fazer um trabalho para professores, por exemplo? Os professores também, gente, nessa pandemia, estão sofrendo muito, tem muito professor e professora com depressão. Estão trabalhando muito mais, então essa classe está muito desprovida também. Várias áreas, sabe, estão chegando até a mim, falando, será que você não poderia montar um curso para isso? Será que você poderia fazer para isso? Para coisas que antigamente não chegavam tanto.
Pois é, Carla, aqui mesmo, nos Doutores da Alegria, a gente atende ao hospital, prioritariamente. E para o virtual, né, no ano passado, logo que a gente precisou sair do hospital, no início do ano, em março, quando a pandemia se deflagrou, a gente começou a se reinventar mesmo, a procurar outras perspectivas para o trabalho. E aí a gente começou a criar vídeos, o que a gente chamou de delivery besterológico, que eram vídeos que eram entregues, a princípio, ao hospital, para que as crianças no hospital pudessem acompanhar o palhaço nesse momento de pandemia. Os vídeos eram sobre temas diversos e a gente, curiosamente, começou a abranger um público muito maior do que a gente previa abranger. É isso que você está falando, assim, porque restrito ao hospital, né? Os vídeos começaram a ser divulgados nas redes dos Doutores da Alegria, em todas as plataformas, e não só o nosso público que estava hospitalizado, mas o público geral também, do Brasil e de fora do Brasil, começou a acompanhar e a conhecer um pouco mais o trabalho dos Doutores da Alegria. E isso tem um impacto nos números de acesso e de visualização do material que a gente produz, incrível.
Vocês estão dizendo que a internet ajudou a expandir o trabalho que vocês realizam. Mas, por outro lado, exigiu um outro desafio, né? De compreender esse veículo para fazer rir as pessoas à distância. Como tem sido isso, trabalhar com essa nova ferramenta?
É um desafio, viu?
Ai,
Carla, a gente que é palhaço, respirando junto com a plateia, se alimentando do que a plateia nos dá. Porque muita coisa, Joel, se modifica com a plateia, muita coisa se modifica ali no calor.
Porque a reação da plateia exige. Vocês mudam, né? A piada muda a relação.
A plateia vai te dizer se você está num bom caminho.
Exatamente.
E se eu sempre falo, dá tempo de mudar.
Eu sempre falo em sala de aula, 50% é o espetáculo e 50% quem dá é a plateia. Então, é meio a meio mesmo, assim, sabe? Isso é muito real. E aí, como fazer, né? Como fazer nesse momento?
Porque esse é um grande desafio.
Foi desesperado, como fazer? Mas, assim, a gente, é incrível, né, como a gente se supera, né, gente? Eu acho isso lindo do ser humano, essa capacidade de superação que a gente tem, principalmente do artista, né? E eu acho que também muito do palhaço e da palhaça, porque a gente trabalha na diversidade, né? O palhaço trabalha nesse lugar do erro, trabalha nesse lugar da inconstância, né? A nossa técnica vem desse lugar. Então, eu estou muito impressionada de como a gente está conseguindo. É difícil, né? A gente tem que ver onde é que está o público agora. O público agora é onde é a câmera. Então, tudo que você fizer, que você queira o público, tem que chegar muito pertinho da câmera. É a nossa triangulação agora. Enfim, né? A gente foi adaptando, né?
Aqui, Joel, nos Doutores da Alegria, a gente, como eu disse para você, a gente começou criando vídeos. Iniciou tentando se aproximar do virtual na criação de vídeos que eram feitos da casa de cada artista, sob a coordenação à distância, sob a direção à distância. Então, o primeiro público que o artista tinha nessa construção éramos nós, coordenadores e diretores artísticos, que íamos ali vendo e propondo dramaturgia, propondo efeitos tecnológicos ali, sejam sonoros, porque isso traz, né? Esse equipamento traz isso, a possibilidade também da gente usar um equipamento a favor. Então, os efeitos de filtro, efeitos sonoros, efeitos de edição, tudo isso ajuda a gente a construir esse material audiovisual para chegar até o espectador. Mas ele foi o passo inicial para a gente poder chegar num outro lugar que para a gente é muito mais importante enquanto trabalho mesmo da Associação Doutores da Alegria, que é o encontro propriamente dito. As crianças, os pais e acompanhantes nos hospitais já têm um fluxo há algum tempo, e é uma luta nossa, inclusive. Veja só a ironia do destino. Antes, a gente no hospital, Joel e Carla, a gente brigava com as crianças para não usarem o telefone enquanto a gente estava lá com eles. Eles gostavam de ficar fotografando, filmando. Muitas vezes eles viam o encontro com o palhaço ou com a palhaça por meio do celular, a gente estando lá presencialmente. Então, a nossa luta era agora não, agora vamos encarar esse momento que a gente está vivendo aqui, eu e vocês. Agora, com a pandemia, o nosso estímulo é para que ela consiga pegar esse celular e a gente consiga se encontrar.
É verdade, mas agora
a gente chegou.
Nós vamos ouvir uma música da escolha de vocês, Desconstruindo a Amélia, a escolha da Carla. O título da música faz referência à música Ai, Que Saudade da Amélia, de Ataulfo Alves, que é conhecida por sua letra sexista, que menospreza a vaidade da mulher. Essa música significa muito, né, para os coletivos femininos.
Sim, eu escolhi bem essa música porque eu acho que tem a ver comigo, tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com o que eu falo, né, com as mulheres de violência doméstica, enfim.
Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a festa tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última sair. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista,
é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18. Nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ferver.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Eu quero ver o circo pegar fogo na hora que o espetáculo começar. Palhaço que não é correndo à toa, vamos lá pro picadeiro.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o trabalho social na pandemia. Com a palhaça Carla Conká e o coordenador artístico do Doutores da Alegria, Arilson Lopes. De jaleco branco, mas sem perder a graça, palhaços podem reduzir a ansiedade, o estresse e até a dor de crianças e adolescentes internados em hospitais. De acordo com um estudo publicado no periódico British Medical Journal, a pesquisa é uma revisão sistemática que analisa e sintetiza os resultados dos outros estudos. Ao todo, foram avaliados 24 ensaios clínicos, publicados entre 1947 e 2020. Para exemplificar, os doutores foram capazes de amenizar o estresse dos pacientes em 3 dos 4 estudos que analisaram o sintoma, além de melhorar o bem-estar emocional das crianças e adolescentes que participaram de 2 ensaios. Quais foram as principais mudanças na relação com os públicos vulneráveis atendidos? Carla, rir ainda é o melhor remédio para a população vulnerável?
Eu não tenho a menor dúvida. A cura, ela está no riso. E é difícil, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro com as Marias, né, com o meu grupo, meu primeiro trabalho social de humor foi numa comunidade no Rio de Janeiro em que as mães estavam batendo muito nos seus filhos. E aí chamaram as Marias para fazer, e eu falei assim, gente, é impossível isso, como é que eu vou trabalhar com humor e violência? São duas coisas opostas, elas não dão certo. Enfim, botei milhares de coisas na minha cabeça. A gente foi tentar entender o que acontecia nessa comunidade, por que, que essas mães estavam batendo nos seus filhos? E a gente chegou a entender que, na verdade, elas batiam nos filhos para os filhos pararem de chorar, para os pais não espancarem as crianças. Então era um raciocínio desse, aquela mãe estava ali, aquele pai chegava alcoolizado em casa, ou chegava, enfim, um homem violento, chegava ali, a criança não parava de chorar, ele batia muito na criança, ainda batia muito na mulher, por causa daquela criança. E aquela, então, a mãe batia antes para a criança parar, para não ter a violência. Então, um ciclo de violência. E aí a gente fez uma cena que foi muito interessante, que a gente era só preparar um bolo. E essa criança o tempo inteiro chorando. E a gente queria preparar o bolo, e a criança chorando, preparar o bolo, até que no final a gente faz tudo, troca a fralda, dá mamadeira, dá carinho, a criança não para de chorar. Ele pega essa criança e ameaça essa criança a jogar essa criança. Porque a gente ameaça a jogar essa criança, o público inteiro, as mulheres fizeram, ah, não! E aí a gente pega a criança e faz o carinho nela. E aí a assistente social falou, olha, o grito desse público já foi para a gente muito importante, porque ali elas se viram. Porque a nossa função social, né, muito quando a palhaçaria feminina entrou, é muito isso, olhar para esse público mulher, né, que o palhaço homem não tinha essa dramaturgia para a mulher, essa mulher olhar para uma palhaça e se ver naquele lugar, né, é fazer realmente assim, a nossa função social, a gente fala assim, ah, a palhaça está rindo de mim, mas ela não está rindo de mim, ela está se aceitando como ela é. Ela está se olhando, essa é a nossa grande função social. Através da gente, ela ri da gente e ela está rindo dela mesma, ela está rindo da condição dela. Então, quando a gente começa a fazer aquele lugar, elas começam a rir da gente preparar o bolo, era uma confusão, a gente não conseguia fazer. E elas rindo. Quando a gente chegou na parte séria, que foi aquilo, Elas fizeram, não. E ali entra, porque a gente foi mostrando para elas, através do riso, aquilo que elas não estavam conseguindo acessar. Porque se você mostra através de uma violência, é violência em cima de violência. Então o humor ele vem para quebrar esse lugar. Muitas vezes você acessa as pessoas através do riso, porque é um caminho mais florido, sabe?
É então, utilizar o humor para dar um pouco de consciência a essa
exatamente.
População.
Exatamente.
É, mas não parece irônico, Arilson, pedir para os mais pobres rirem com
parece.
Emprego, problema econômico, enfim, uma situação precária de vida?
Parece, sim, muito irônico, mas somos todos humanos. Temos na nossa essência essa necessidade de nos reconhecermos nas fragilidades nossas que nos habitam. E ninguém melhor do que o palhaço ou a palhaça para mostrar para essa criatura humana, de qualquer classe social, mas sobretudo as que a gente atende nos hospitais, a sua humanidade, a sua fragilidade, condição em que ela está, por meio do riso. Isso é de um impacto enorme, enorme. No hospital, rir ajuda a essas pessoas, as crianças, sobretudo, se reconectarem com o seu próprio eixo, com o seu próprio eu. Perfeito. Ali a criança, muitas vezes, né, em algumas situações, elas são mais um número que está sendo atendido, um caso específico, né? Não digo nenhum número, mas um caso específico de atendimento. É claro que os hospitais já têm, claro, um caminho muito grande andado na humanização do atendimento, sem dúvida nenhuma. Os palhaços ajudaram muito também nesse processo. O doutor está nos hospitais há 30 anos, então é um longo tempo aí de caminho em que as pessoas vão tomando consciência de que o lugar do palhaço no hospital é um lugar fundamental. Ele faz parte daquele quadro de profissionais que atuam em função do tratamento da criança. A criança consegue se conectar com ela, consegue ativar um espaço de autonomia que muitas vezes lhe é negado no período de internação. Então, ela tem a autonomia, inclusive, Joel, de querer ou não querer a presença do palhaço lá com ela, ou da palhaça. Ela diz para a gente se ela quer ou se ela não quer, diferente, muitas vezes, de um medicamento, de um procedimento da enfermeira que chega para aplicar a injeção, ou seja, o que for, que ela não pode negar. O palhaço ou a palhaça, eles podem negar. E, às vezes, negam. E a nossa luta é tentar reverter essa negação e fazer eles aceitarem que esse momento ali é importante para a gente. Para a gente, para nós e para elas. Esse desafio é ótimo quando acontece. E é melhor ainda quando a gente consegue reverter. E, no encontro seguinte, consegue perceber que a criança já tem muito mais autonomia e muito mais segurança de entender onde ela está, o que ela está passando naquele lugar e de como ela pode se dirigir às pessoas, lidar nesse ambiente, brincar, recuperar a sua essência.
Quais foram as principais mudanças no fazer humor durante a pandemia, além da internet, que ajudou a vocês a atingir um público maior? Eles compreenderam que nesse momento de sofrimento, rir ainda é o melhor remédio?
No hospital, a gente está tendo uma resposta muito positiva em relação ao atendimento virtual. Desde o ano passado que os atendimentos virtuais começaram, por mais que a gente tenha estranhado, claro, a internet que cai, que trava, um encontro que está acontecendo, mas que de repente precisa parar de acontecer porque acontece um outro procedimento na sala e esse equipamento é mudado de lugar, mudado de posição. Então, coisas que a gente está lidando, está aprendendo, mas que ainda apontam para um impacto muito positivo. Muito positivo do trabalho. As crianças e os pais das crianças e os profissionais de saúde, que a gente não pode esquecer, é um público que também, nesse momento de pandemia, está vivendo momentos muito delicados, de muita pressão, e a presença do palhaço impacta positivamente nesse dia a dia, nesse cotidiano dessas pessoas todas. A gente tem tido um retorno muito positivo.
Carla, aqui você tem um trabalho muito grande e extenso nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Você já foi defrontada com uma realidade? Quando você chega numa comunidade e começa a fazer teu espetáculo, vem uma mulher que perdeu o filho, uma mulher vítima da violência policial, e diz, ri de quê?
Ao contrário, muitas vezes assim, o que a gente ouve é que bom que vocês vieram aqui. porque, nossa, eu estava precisando rir. Que bom, eu ri tanto hoje que eu vou dormir até melhor. A gente ouve muito mais isso do que o contrário. Até hoje, não ouvi ninguém que tivesse falado negativamente, assim, da nossa presença ali, sabe? A gente ouve muito também assim, nossa, a gente é tão carente disso aqui. Olha só, não vejo meu filho rir há tanto tempo.
Ajudou a atenuar o sofrimento das comunidades.
Sim, porque na verdade, assim, às vezes não chega o coisas lá, né? Ou às vezes, eu acho que o palhaço, né? A palhaça, a gente entra, né? Assim, de uma maneira que eu acho que a gente nem sabe explicar direito como é que é, né? É uma coisa assim, olha pra gente, já ri, já abre um olhar, sabe? É um olhar, é um sorriso. E a gente também não tem essa coisa. A minha palhaça, ela é muito mal-humorada. Quem é mal-humorado vai se identificar, vai rir comigo. Porque eu tenho uma falta de paciência. A minha palhaça sempre fala assim, eu não sou mal-humorada, eu tenho falta de paciência. Essa é uma frase, é uma coisa que eu sempre bordão meu. Outra coisa que eu falo muito é assim, oi, tudo bem? Eu tô ótimo. E todo mundo já sabe que eu não tô ótimo. E as pessoas morrem de rir. Por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa se identifica comigo. Eu falo, essa aí sou eu. Eu não tenho paciência nenhuma com as coisas. E aí já começa a rir. Entende?
Marilson, a Karen é uma palhaça mal-humorada. E você?
Ah, eu sou um palhaço bem-humorado. Mas eu acho que, como a Carla também, assim, acho que a gente tem que lidar no hospital, por exemplo, com o que acontece lá. Então, não adianta, eu não sou um palhaço bem-humorado se eu não tiver bem-humorado também naquele dia. Não é uma coisa, fixa em mim, assim. Tem palhaças, como a Carla, mal-humorada, que são, assim, um tiro, né? Elas chegam e a gente já cai na gargalhada. No hospital, a gente vai muito para esse encontro lidando muito com o que está acontecendo naquele momento. Tem momentos muito delicados, sabe, Joel? Momentos graves de crianças entre a vida e a morte. Então, a gente está o tempo todo se adaptando e reescrevendo essa dramaturgia quando a gente chega na porta de um quarto de um hospital. Então, eu sou muito bem-humorado, mas no dia que eu não estou bem-humorado, eu sou um palhaço mal-humorado. Verdadeiramente, eles sabem. Então, eles sabem quando eu sou o doutorado. Eles sabem quando o doutorado não tá bem, porque eles conhecem e eles sabem do dia a dia. Então a gente tem essa relação muito muito próxima, muito íntima, muito segura de conhecer uns aos outros.
Agora nós vamos dar uma pausa na conversa com a palhaça Carla Conká e o coordenador artístico dos Doutores da Alegria, Arilson Lopes, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A jornalista norte-americana Isabel Wilkerson, ganhadora do Prêmio Pulitzer, escreveu um novo livro intitulado Casta, As Origens de Nosso Mal-Estar. Isabel, que é considerada pelo New York Times uma das principais autoras de não-ficção de todos os tempos, defende ideias para lá de enfáticas em seu novo livro. Para ela, há muito, muito tempo, desde o século XVII praticamente, os Estados Unidos vem construindo um sistema de castas. Interessante que a palavra casta tem origem na língua portuguesa. Os portugueses, historicamente mercadores europeus na Índia, passaram a usar a expressão depois de observar a estratificação ou divisão social hinduísta. Na sociedade norte-americana, as castas estabeleceriam um sistema de subordinação social estrutural, criando a ideia de que umas pessoas pertenceriam a estratos dominantes e outras a segmentos que deveriam ser necessariamente dominados. Para Wilkerson, a escravidão seria, ademais, a pedra de toque desse sistema de subordinação. Após a Guerra Civil Norte-Americana, durante um breve intervalo, um período de 12 anos conhecido como Reconstrução, o Norte procurou ajudar o Sul e os 4 milhões de escravos recém-libertados. Mas em 1877, o governo recuou, deixando os integrantes da casta subordinada nas mãos das mesmas pessoas que os haviam escravizado. A casta dominante concebeu então um labirinto de leis para manter os negros recém-libertos ainda mais presos no escalão inferior. Os negros podiam então ser espancados ou mortos por qualquer transgressão do sistema de castas, como, por exemplo, não sair da calçada rápido ou tentar votar. Para Wilkerson, muito da discriminação racial com que nos deparamos hoje tem a ver com esse sistema de dominação. O que vemos em nossos dias não seria um fenômeno idêntico ao racismo clássico da época dos nossos antepassados, mas uma mutação do programa que teria se adaptado às necessidades atualizadas do sistema operacional de castas. A versão atual do racismo encobriria uma estrutura invisível, mantenedora da hierarquia social e da desigualdade. Para Isabel, a casta é a estrutura. A casta é a gradação hierárquica. A casta são as fronteiras que reforçam os papéis estabelecidos com base na aparência das pessoas. A casta colocaria os integrantes mais ricos e poderosos à distância, na cobertura de um mítico arranha-céu, e todos os demais em ordem decrescente nos andares de baixo. Essa iniquidade, o simples ato de circular por espaços ao lado daqueles que a sociedade ensinou a acreditar que são inerentemente diferentes, é que estaria a matar pessoas. Muitos dos conflitos atuais derivariam da simples possibilidade de um negro suplantar o sistema de castas raciais, o que seria para muitos a materialização de um pesadelo. Quão maior a reversão em relação ao sistema tradicional de dominação racial, maior e mais violenta a reação contrária. Daí, segundo Wilkerson, a intensificação dos ressentimentos e o crescimento dos ataques a afro-americanos. Outra mostra do sistema de castas estaria, infelizmente, na crise sanitária global, provocada pela pandemia de Covid-19. Na medida em que a crise avançava, foram os afro-americanos e os latino-americanos que começaram a morrer em maior proporção. Condições pré-existentes ligadas à pobreza contribuíram para isso. Foram também os empregos na base do sistema de castas que expuseram as pessoas a um risco maior de contágio. Atendentes, motoristas de ônibus, entregadores, coletores de lixo, em suma, funções de baixa remuneração com alto nível de contato com o público. Ao ler o livro de Isabel Wilkerson, é impossível não pensar no Brasil. Outro país fortemente gravado pela escravidão e pela desigualdade social. Impossível também não pensar que justamente os Estados Unidos, o Brasil e a Índia, pelos números atuais, tendem a ser os países mais impactados pela Covid-19. A desigualdade, o sistema de castas e a pandemia interagiriam para agravar a situação dos mais pobres. Casta, As Origens do Nosso Mal-Estar, de Isabel Wilkerson, é um livro impactante e que merece a nossa atenção. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre o trabalho social na pandemia, com a palhaça Carla Conká e o coordenador artístico do Doutores da Alegria, Arilson Lopes. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam que o seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano. Já uma análise da revista Piauí de dados do Google Trends, colhidos de 3 de abril, a 3 de maio, o Brasil é o segundo país que mais pesquisou sobre ansiedade. Entre as 10 pesquisas mais comuns sobre o tema, 2 se referiam aos sintomas, enquanto 4 procuravam uma maneira de amenizar uma crise. Com a pandemia e as mudanças nos comportamentos da sociedade, ela tem afetado muito, né, a vida de cada um de nós. Como vocês têm trabalhado com essa realidade, Carla?
Eu tenho uma coisa que eu chamo casa da palhaça. O que é a casa da palhaça? É a minha casa, obviamente, e eu boto o nariz vermelho nas coisas. E eu publico isso. Então, assim, eu pego, sei lá, um abajur, alguma coisa que eu passo e olho que aquilo ali pode dar uma cara de palhaça, eu vou, boto um abajur, ele bota o nariz ali, tiro uma foto e publico. A casa da palhaça. Isso começou uma coisa minha, enfim, que era meu, porque eu tenho esse olhar para a vida, sabe, Joel? Eu tenho um olhar engraçado para a vida. Às vezes eu posso estar mal, eu passei, minha mãe faleceu tem 1 ano, não foi de Covid, enfim, mas faleceu tem 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. Enfim, eu estava no hospital com ela, eu estava ali mal, estava perdendo o maior amor da minha vida. Mas mesmo assim, mesmo desse jeito, eu me autocurava e eu me autorria, sabe? Porque eu acho importante isso. Não? É como eu falei, o cérebro não identifica o riso espontâneo de um riso exercitado. Então, você, isso aqui, por exemplo, se eu fizer. Eu não tive motivo nenhum para rir. Mas o meu cérebro entendeu que eu ri. E ele solta os benefícios para o meu corpo, os benefícios para as células do meu corpo, a ocitocina. Então, é muito importante aqui. Riam, pelo menos assim, mesmo que você não tenha motivo. Eu, às vezes, saía da cama do hospital da minha mãe, eu ia no banheiro e fazia isso, eu olhava para o espelho e fazia. Eu estava ali morrendo por dentro. Mas o meu cérebro não identificava, porque o nosso cérebro não identifica. Então, é importante que a gente se estimule a rir, mesmo que seja um riso exercitado. É como se você não está, na verdade, desmerecendo a sua dor. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não vou rir porque fulano morreu, fulano morreu. Hoje em dia, meu Facebook é obituário, né, gente? Então, assim, ah, eu não vou rir em respeito. Não, é o contrário, você vai rir em respeito a você, sabe? Porque senão vai ficar muito difícil. Então, assim, não é que você está desrespeitando a sua tristeza, de maneira nenhuma, você está trazendo saúde para dentro do seu corpo. Existe o benefício mesmo. Dá uma bugada, joga lá e fala o benefício do riso no meu organismo. Então, assim, é real, é comprovado. É rir.
Arilson, eu quero te ouvir a respeito. Todos nós tivemos uma mudança no nosso comportamento. Estamos mais ansiosos, estamos mais tristes, com motivos, né? Mais de 440 mil pessoas mortas, mais 16 milhões de infectados. Como a pandemia atuou no teu jeito de alegrar as pessoas?
Todo dia a gente tem que pensar sobre a importância da gente se ver, no, se fortalecer. Porque todos nós, todos os brasileiros e brasileiras, em alguma medida, vão sofrer o impacto dessa perda. Porque todas as famílias brasileiras já devem ter passado, perdido pessoas nesse momento de pandemia. É um momento muito tenso, as pessoas não estão se encontrando, as pessoas não estão se abraçando, você não está abraçando seus familiares. Então, assim, eu, para mim, e moro sozinho, é uma dificuldade sem tamanho ficar o tempo todo trabalhando no home office, embora veja as pessoas, mas é muito diferente de ver assim, mediado por essa tela de computador, e estar tá próximo, e sentir o tom de voz, e sentir o abraço, o calor. Eu me alimento do riso, eu me alimento do humor. Nesse momento de pandemia, sim. Eu acredito, eu acho que é importante, sim, a gente viver a dor e respeitar a dor de cada um no seu momento, mas eu acho que o riso, ele não ofende a dor de ninguém, não. Pelo contrário, eu acho que o riso está ali para contribuir para que a gente veja possibilidades nesse momento de dor, sabe? Já tive exemplos no hospital, por exemplo, de chegar para o atendimento e a criança ter tido um óbito no quarto e o pai nos pedir para entrar, de fato, entrar e encontrar e se despedir da criança naquele momento, ajudar ele nessa despedida. E esse pai era um palhaço, tu acreditas nisso?
Nossa Senhora, gente, que
Eu
coisa
fiquei muito
forte.
impactado,
Estou até emocionada, hein?
porque chegamos para entrar no quarto e a gente não podia entrar no quarto porque, não é que não podia, mas tinha acabado de acontecer. E aí a gente ficou em respeito àquele momento tenso lá
Claro.
dentro do quarto, ficamos fora do quarto, a dupla de palhaço, porque a gente sempre trabalha em dupla, no hospital, e aí o pai da criança saiu do quarto e pediu para que a gente entrasse. E ele disse,
Não.
olha, eu quero muito que vocês entrem, eu sou palhaço também, palhaço algodão, trabalho em festas, trabalho em outros espaços que não é o hospital, E eu me sinto muito, muito, muito seguro e muito feliz de vocês estarem aqui no hospital no momento em que eu não consigo ser palhaço. Eu não consigo aqui, nesse momento, ser palhaço. Que bom que vocês estão aqui para se despedirem junto comigo do meu filho. E a gente entrou e foi um momento lindo, um momento muito tocante, um momento muito emocionante para a gente, para o pai dessa criança, para essa criança. É, e a gente consegue se conectar com um lugar que é muito além da dor.
Ah, você disse no nosso programa que vocês constroem o humor através do erro, né? Um tropeção na casca de banana, o palhaço brinca muito com isso. Mas o Arilson está trazendo um depoimento que você pode construir também humor através da dor.
Sim, mas na verdade a palhaçaria feminina, ela não usa essas coisas de banana, de cair, não é nada disso. Assim, a gente vai para um outro lugar.
Esse meu exemplo, para me lembrar da minha infância, né? Isso, o palhaço se atualizou, eu que não estou atualizado.
É, pois é, Jorge.
Eu estou me lembrando da época de criança, que a gente sorria quando alguém se escorregava numa casca de banana. Ele tropeçava no próprio pé. Esse é um palhaço que está no meu imaginário.
Mas tem alguns palhaços que fazem isso ainda. Tem algumas esquetes, algumas gags que usam isso, né? Usam as cascatas, né? As quedas para fazer. Mas
o mais importante, eu queria te ouvir essa construção em relação à dor. Você pega
eu tenho uma frase que eu falo muito em sala de aula. A sua graça está na sua desgraça. Essa é minha frase, assim, que já saiu em jornal, já saiu em revista, enfim. Eu sempre falo, a sua graça está na sua desgraça. Não tem saída. Honra a tua dor, honra a tua sombra, que a tua luz está lá. E, na verdade, o que a gente faz com o palhaço, a gente pega essa dor, eu sempre brinco, a gente sai do inconsciente, joga no consciente e transforma em humor. Então, quando você vai ver um espetáculo, principalmente de palhaças, mulheres, né, que as palhaças trabalham quando vieram, né, a gente é muito nova, a gente está há 30 anos que a gente entrou, né, a nossa dramaturgia é muito nova. Então, as palhaças mulheres, ela vem com uma dramaturgia muito forte. Eu já tenho mais de 14, 15, sei lá, espetáculos dirigidos para esse Brasil inteiro. Então, toda dramaturgia é sempre diferente, porque elas sempre trazem essas questões, ou trazem a maternidade, ou trazem... Uma que eu dirigi ano passado, no início do ano, foi ela trouxe ali o parto dela, que você, como público, não sabe que é o parto dela, né? Porque a ideia é essa, você distanciar para o público ir e se identificar. Mas ela traz toda ali todo o sofrimento que ela teve com o parto dela, a gente conseguiu transformar isso em arte e humor. Então, você está ali morrendo de rir, mas ela passou por uma dor infinita. Então, assim, nós, a gente trabalha isso. O público está rindo de uma história, geralmente é uma história de dor, muitas vezes. É uma história de muita dor. A gente trabalha nesse lugar. É assim que eu funciono, sabe? É trabalhar nesse lugar, porque é o nosso material humano. Né? Se você for parar para pensar, cada um tem a sua qualidade. Aonde a gente dá a mão? Aonde a gente humaniza? É no defeito. A gente vai humanizar é justamente nesse lugar, no defeito. É quando a gente diz assim, nós somos humanos e ali. Porque as qualidades, cada um tem a sua, cada um tem a sua virtuose. Então, o palhaço, a palhaça, ele vem nesse lugar para humanizar. E é no erro, é no defeito. É naquilo que a gente esconde da sociedade. É naquilo que você não quer ver. O palhaço, a palhaça, vai trabalhar nesse lugar.
Aonde a gente procura o eu verdadeiro de cada um de nós, do palhaço e de quem está vendo. Agora nós vamos interromper um pouco nossa entrevista para ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Recentemente apareceu uma pesquisa que é feita anualmente com o índice de felicidade comparado entre diferentes países. E o Brasil, não é exatamente surpreendente, ele caiu várias posições. Ou seja, a percepção que a gente tem de indicadores assim, de bem-estar, saúde, segurança, ela caiu. E a perspectiva de futuro, o entendimento que a gente tem da própria vida, também está mais assim precário e acidentado. Então, gostaria de fazer uma pontuação sobre a própria ideia de felicidade, que passou a ser uma grande diretriz para as nossas existências, né? Com o declínio das grandes narrativas políticas e religiosas. A ideia de que uma vida bem vivida é uma vida feliz e a felicidade está basicamente associada com o quê? Com a satisfação de demandas, de expectativas, de direitos. a noção de felicidade começou assim a se hipertrofiar. Isso é bastante interessante, mas por outro lado perigoso. Se discute muito na psicologia, na psicanálise, uma questão de natureza ética, que seria mais ou menos assim: o que você prefere? Ter uma vida feliz ou ter uma vida interessante? Porque frequentemente uma vida interessante é aquela que comporta momentos agudos de infelicidade, decepções, tristezas, reviravoltas de destino, e que para um ideal excessivamente composto de felicidade, esses momentos eles acabam sendo vividos como fracasso e não como parte do processo. Então quando a gente fala num projeto de felicidade coletiva, esse coletivo faz muito sentido, porque a nossa felicidade ela depende, se não da felicidade do outro, da felicidade que a gente atribui e supõe ao outro, né? E essa ideia de que, bom, eu vou levar uma vida feliz, mas todos à minha volta estão em miséria e em destroços, é um modelo de felicidade, é um modelo excessivamente individualista, e parece esse modelo que está sendo assim questionado, ele está entrando num certo colapso em função da sua dificuldades de realização. Freud dizia que seríamos muito mais felizes se não quiséssemos ser tão bons. Exatamente, essa é a patologia da felicidade que estamos aí no nosso tempo.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o trabalho social na pandemia, com a palhaça Carla Conká e o coordenador artístico do Doutores da Alegria, Arilson Lopes. Somos mais felizes quando ajudamos os outros, Carla? Como manter o foco do trabalho social num cenário de pandemia?
Eu costumo dizer que se eu não fosse palhaça, eu não me suportaria. A palhaçaria salva literalmente a minha vida. E você ter, né, poder ajudar uma pessoa, assim, nossa, para mim não tem preço. Às vezes eu saio revigorada de uma aula. Às vezes eu estou assim, mal, sabe? Eu estou com alguma coisa, eu estou assim, ai, estou meio desanimada. Quando eu vou na aula, que eu saio daquela aula, eu falo, gente, como vocês me alimentaram? Sabe, porque essa troca, né, assim, eu saio até mais bonita, eu olho no espelho e falo, gente, eu tô mais bonita, porque é isso, é a troca, né, é o rir junto, é o ouvir, sabe, eu sou muito da escuta, eu gosto muito de escutar histórias. Tô fazendo 30 anos esse ano de palhaçaria, eu tenho 53 anos, você imagina, eu comecei com 23 anos, mas, né.
Queria ouvi-lo, Arilson. Somos mais felizes quando ajudamos os outros?
Sem dúvida, é transformador. É transformador para a gente, o encontro da gente no hospital com as crianças é transformador para a gente enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto revelador também da nossa existência, da nossa humanidade. A gente aprende muito, a gente amplia muito essa escuta para perceber, para encontrar de fato o outro no hospital, sabe, Joel? São experiências sempre muito, muito, muito importantes que não se repetem. Porque a gente não vai para o hospital, por exemplo, fazer um espetáculo ensaiado. A gente vai para o hospital encontrar com o momento presente. Esse momento, jamais, ele não se repete. Não que com o espetáculo ele se repita, porque cada espetáculo é uma experiência única. Cada sessão é uma experiência única. Mas eu digo assim, os palhaços chegam na porta da enfermaria completamente vazios ali do que vão encontrar naquela enfermaria. E ali, a partir desse encontro, é que eles percebem o que está acontecendo e o que é possível desenvolver com as crianças e com a equipe que está lá. Então, é sempre um novo aprendizado. É muito, muito, muito importante a gente poder rir, poder se impactar nesse momento.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância e Unicef lança esta terça-feira o relatório Água sob Fogo, destacando a dimensão e o impacto de ataques a instalações de água e saneamento sobre crianças em países afetados por conflitos. A agência faz um apelo urgente às partes envolvidas, às nações, aos doadores e ao público, a favor da proteção de menores nessas situações e para garantir o acesso à água potável e suficiente. O documento revela haver 48 milhões de pessoas, incluindo crianças, precisando desses serviços nos territórios palestinos, na República Centro-Africana, no Iraque, na Líbia, Paquistão, Sudão, Síria, Ucrânia e no Iêmen. A agência alerta ainda sobre a ameaça à vida de milhões de menores, quando é negado a eles e famílias o acesso à água e ao saneamento essencial para a sobrevivência humana. Em países frágeis, crianças abaixo dos 5 anos têm 20 vezes mais probabilidade de morrer devido a doenças diarreicas do que de violência. Já em contextos extremamente frágeis, os menores estariam mais de 8 vezes em pior situação quanto a indicadores de água, saneamento e higiene do que aqueles que tenham nascido em ambientes estáveis e protegidos. A recomendação aos doadores é que invistam em água e saneamento em situações de conflito, considerada a primeira linha de defesa contra doenças transmissíveis. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o trabalho social na pandemia com a palhaça Carla Conká e o representante do Doutores da Alegria, Arilson Lopes. Como, Arilson, como o palhaço, o personagem, entrou na sua vida? Quando você decidiu que queria ser palhaço?
Doutores da Alegria chegou em Recife há 18 anos atrás. Eu não participei do primeiro teste de seleção, eu estava viajando com outros projetos e não estava na cidade. 3 anos depois, houve uma nova seleção e eu participei e fui aprovado. A gente sabe que para entregar o elenco dos Doutores da Alegria, a gente precisa passar por uma seleção, tem um edital público que é aberto, que é lançado, e essa seleção tem algumas etapas para acontecer até a aprovação dos candidatos. Então, foi aí que eu comecei a entender a palhaçaria, a pesquisar e a me encontrar como palhaço. Antes disso, eu tinha feito um espetáculo há alguns anos atrás e não tinha enveredado pelo caminho da palhaçaria. Então, Doutores da Alegria foram as portas que se abriram para esse encontro. Eu comecei a estudar, a pesquisar e a desenvolver o palhaço dentro do hospital. Toda a minha experiência é vivida, sobretudo, no hospital, onde eu trabalhei em dupla com os palhaços que me formaram aqui em Recife ao longo desses anos todos, até entrar para a coordenação dos doutores.
Carla, você é uma pioneira, você quebrou um preconceito. Se imaginava o palhaço masculino. Há 30 anos você começou esse seu trabalho. Como foi esse início, Carla?
Eu era atriz, né? Sou atriz, mas fazia cal na época. E eu era sempre assim, todo mundo dizia para mim, ah, você tem que ser clown, porque na verdade falava clown, né? Não falava palhaço. Tem que fazer clown, clown, clown. Eu falava, não, gente, eu quero ser atriz dramática. Eu acho que drama é que é bonito. Eu quero ser Fernanda Montenegro, eu quero ser uma atriz dramática. E eu só falava isso, quero ser Fernanda Montenegro, eu ser uma atriz dramática. Enfim, né? Cassilda Becker, eu adorava isso. Aí, no final do ano, teve a montagem, e foi Lorca. Eu falei, pronto, é minha oportunidade, né, de tentar um papel dramático. Lorca, né? Vou fazer a mãe, enfim, a mãe do noivo, a mãe da... Enfim. Aí, decorei o texto da mãe, lá, dramática. Aí, no dia do teste, eu abri, assim, a porta, eu tinha que dizer, o cavalo está lá embaixo. Eu falei, vou fazer uma coisa de impacto, vou abrir a porta, se assim, bater na porta. Olha, a porta, eu abri a porta bateu na parede, voltou na minha cara e eu caí. Lá atrás. Aí o diretor falou assim, você vai para a personagem da criada. É isso. Aí eu falei, não acredito. E a criada era cômica. Eu falei, não acredito. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque a criada, ela era cômica, sim, mas ela também era dramática. As criadas, né, se a gente for parar, aí a gente volta à história da sombra, da dor, né, desse lugar, as criadas, o que elas são? Elas são isso, elas carregam, né, a dor e a alegria. São aquelas personagens, né, do setor mais baixo, né, da vida, que está ali, tá na luta, está se divertindo, está rindo também, está chorando, mas está rindo. E foi um presente ter ganho essa criada, porque eu pude exercitar tanto o lado dela cômico quanto o lado dela dramático também, porque ela tinha, né? Todo mundo tem as duas coisas. E aí eu fui fazer um curso de palhaçaria. Falei, bom, finalmente vou lá ver o que é isso. Quando eu cheguei no curso que eu vi, só tinha mulher, tinha um homem só que desistiu. Ainda bem. Eu digo que ainda bem porque se a gente tivesse ficado, um teria virado um grupo de mulheres, né? Porque o homem, a gente não ia ser as Marias da Graça. Então, o universo nunca dorme, né, gente? E aí o homem foi embora e ficou só mulher. Quando eu me deparei com essa técnica, eu falei, gente, isso é libertador. Poder rir de mim mesma. Rir daquilo que eu quero esconder. Rir do meu ridículo. Eu quero fazer isso na minha vida. Acabou esse negócio de ser atriz. Acabou de ser dramático.
Carla, você... Diante de todo esse retrocesso que acontece no nosso país, eu gostaria que você me falasse de um sonho seu.
Hoje, agora, nesse momento, eu vou falar o que veio na minha cabeça. Toda a população vacinada. Direito para todos e todas, por favor. Todas as idades, por favor. Esse é meu sonho hoje.
Adilson, nossa, Carla. Você, qual é o seu grande sonho nesse momento?
Então, Joel, eu acho que eu me sinto contemplado pelo sonho da Carla. Mas o meu sonho particular, e eu não podia acabar esse nosso bate-papo sem falar sobre isso, é que Doutores da Alegria consiga manter o seu trabalho nos hospitais. E eu não sei se você sabe, Joel, a gente está passando por um momento muito delicado. Até o presente momento, nós não temos o orçamento captado da Lei de Incentivo à Cultura liberado. Nós estamos ainda usando recursos próprios e a gente lançou na semana passada uma campanha de doação para que todas as pessoas possam se engajar a ela e doar para Doutores da Alegria o quanto puder doar. Todas as pessoas que admiram, todas as pessoas que acreditam e todas as pessoas que sabem, que reconhecem a importância desse trabalho nos hospitais. Como eu disse a você, a gente existe no hospital há 30 anos e mais do que nunca se faz necessário o engajamento de todo o povo brasileiro para que Doutores consiga manter o seu trabalho nos hospitais. E isso a gente está fazendo por meio dessa campanha de doação que a gente lançou semana passada, que é muito fácil. Basta acessar o site www.doeparadoutores.com.br e lá a pessoa vai poder doar, seja por meio de boleto bancário, seja por Pix, seja por PayPal ou o cartão de crédito. A quantia que puder doar, seja se tornando um sócio e doando mensalmente, ou seja uma doação única, o importante é que todas as pessoas que possam se engajar nessa campanha e possam divulgar nas suas redes sociais também, convocando o seu público para essa luta, né?
Nós podemos, então, convocar a população em geral. Você que acredita no trabalho que há 30 anos o Doutor de Alegria realiza, colabore com essa iniciativa nesse momento difícil pelo que o grupo passa. Eu agradeço as participações da palhaça Carla Conká e do coordenador artístico dos Doutores da Alegria, Arilson Lopes. O Olhar da Cidadania está terminando. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor, que desde 2020 o Observatório vem realizando a campanha Observatório em Movimento. Desta vez nós estamos disponibilizando para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar este novo normal. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, roteiro e pesquisa de Mariana Lima, edição e produção geral de Dagoberto Alves. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.